Um livro de Lídia Jorge, adaptado ao cinema. O vento assobiando nas gruas chega na próxima semana ao grande ecrã e no ensaio geral conversamos com a realizadora Jeanne Valse. Entrevistamos o Prémio Camões, Germano Almeida, sobre o seu mais recente romance Infortúnios de um Governador nos Trópicos. Vamos ao teatro ver A Senhora de The Book, no Trindade, com Cuxa Carvalheiro, e escutamos um disco que tem como tema a infância, composto pelo luso-americano Stephen Gillan. Seja bem-vindo ao ensaio geral.
João Paulo, é só para dizer que a nossa avó morreu ontem. Fábrica.
Teve a sua antestreia em Aveiro, na capital portuguesa da cultura, e chega na próxima semana aos cinemas o filme O Vento Assobiando nas Gruas, de Jeanne Valse, inspirado no livro homónimo de Lídia Jorge. Rodado no Algarve, o filme protagonizado pela atriz Rita Cabasso conta a história de Milene Leandro, uma jovem que, com a morte da avó, se sente abandonada pela família. Ela é acolhida por uma comunidade cabo-verdiana que habita uma antiga fábrica de conservas que pertenceu à sua família. Esta personagem foi essencial para a decisão da realizadora de origem suíça querer adaptar o livro para o cinema.
Sobretudo a personagem principal da Milene, que acho que é uma personagem muito viva, muito forte, que mesmo que a história esteja radicada nos anos 90, continua a ter uma contemporaneidade muito, muito grande. Isso de um lado, e do outro lado a riqueza das camadas de história portuguesa que estão ali por trás. Acho que isso tudo faz uma história muito visual e muito possível de se adaptar ao cinema.
Com música de Dino de Santiago, O Vento Assobiando nas Gruas conta com um elenco de atores em que se incluem Milton Lopes, Beatriz Batarda, Carla Maciel, João Lagarto ou Romeu Runa. Com a participação especial de Ana Zanatti, o filme foi rodado durante a pandemia e a realizadora diz que isso trouxe vantagens.
Tivemos restrições a nível de quantas pessoas é que podíamos juntar num sítio. Tentámos criar umas poucas bolhas para ter umas famílias de pessoas que estavam de qualquer modo no seu dia a dia juntos. Mas também tivemos coisas boas da pandemia, é que a um nível de dinheiro os hotéis na altura no Algarve estavam vazios, portanto pudemos alojar a equipa toda para preços razoáveis e não havia ninguém lá de nenhum. As praias estavam vazias, para isso era maravilhoso. O Algarve sem gente é um paraíso.
Jeanne Valse escreveu o argumento desta sua terceira longa-metragem, que é uma produção luso-suíça. Ao ensaio geral, explica a importância central que a atriz Rita Cabasso assume ao vestir a personagem de Milene.
Ela é das atrizes que eu vi, a que conseguia também dar esse lado cómico, esse lado burlesco, porque ela está a sofrer imenso, mas ela tem um lado muito, muito forte, muito leve e mesmo cómico.
O Vento Assobiando nas Gruas chega aos cinemas na próxima quinta-feira. Viajamos até Cabo Verde, nas páginas do novo livro do escritor Germano Almeida. Infortúnios de um Governador nos Trópicos conta a história do coronel João da Mata Chapuzé, nomeado governador militar da então esquecida colónia de Cabo Verde. Este português, com raízes francesas, vê a sua vida pessoal entrar em desventuras. A história tem um lado real e foi entregue a Germano Almeida por um historiador.
O nosso historiador, Daniel Pereira, que é praticamente um rato de bibliotecas, o homem passa o tempo a investigar coisas. Então ele depois, um dia, ele mandou-me aquilo por e-mail dizendo: olha, eu encontrei isto, achei interessante, copiei, mas eu não tenho que fazer com isto. Isto pode ser que tu tenhas alguma coisa que possa dizer alguma coisa. Eu li isto, é muito interessante, porque era uma querela que o governador tinha mandado pedir, foi mandado fazer, por causa da mulher que lhe tinham dito que lhe tinha estado a ser infiel. A querela é muito interessante na medida em que ele ouviu todos os seus envolvidos para saber, e os criados e tudo mais deram toda opinião sobre o facto, porque por outro lado também fica-se a saber que os criados acompanhavam mais ou menos as infidelidades da senhora, estavam todos muito zangados com ela, mas sem coragem de ir contar ao governador, até que um deles acabou por ir. Bom, eu achei a história do adultério interessante, mas que não seria suficiente para dar um livro.
Para dar corpo à história do romance, Germana Almeida fez uma investigação na Torre do Tombo. Quis saber mais sobre o médico que tinha traído o governador, mas pelo caminho encontrou também mais dados sobre o personagem central.
Encontrei muita coisa sobre o próprio governador, que, não obstante, neste episódio da vida dele, em que ele mostra, de facto, uma certa maldade para com o médico, ele tinha sido um dos grandes governadores de Cabo Verde. Chegou em Cabo Verde numa altura em que havia muita fome, estava uma grande quantidade de dorsal guardada, à espera de ordem para ser mandado para Portugal, e ele reuniu os maiores, como eu dizia, os maiores da ilha, e convenceu-os a assinarem um documento em como deviam mandar vender a Urzela e com o produto reverter a favor do povo de Cabo Verde. E assim fizeram. E é interessante que ele, quando assina o decreto, diz: bom, eu mais ou menos estou a assinar o meu pedido de demissão. E efetivamente foi demitido um ano depois.
Escrito com o habitual sentido de humor do escritor cabo-verdiano Germana Almeida, Os Infortúnios de um Governador nos Trópicos é, na opinião do autor, uma boa forma de conhecer a história do arquipélago.
É muito importante nós conhecermos o passado, porque eu acho que conhecendo o passado nós podemos construir o futuro. É claro que há muitas confusões à volta disto. Eu costumo dizer que cada vez que aparece um livro sobre a questão, nós estamos a meter mais uma pedra, mais uma acha, mais uma coisa na descoberta da nossa identidade, porque isto nem é tanto à esquerda, não é tanto à direita. Por exemplo, neste momento estamos numa grande discussão em Cabo Verde se fomos ou não uma sociedade escravocrata. Tem que, em certa medida, teremos sido uma sociedade escravocrata a dimensão de Cabo Verde, a dimensão de uma terra pequena, pobre, dependente das chuvas, e quando não há chuva não há nada para ninguém, e uma terra, digamos, onde os senhores dos escravos não tinham o que fazer com eles nos períodos de seca. É um erro dizer que Cabo Verde é África, ou um erro dizer que Cabo Verde é Europa, na medida em que não há uma África. Há diversas culturas, e de facto nós somos mais uma cultura, com muitos elementos europeus e portugueses, que está de fora nenhuma, queremos negar.
Germana Almeida, o autor de Os Infortúnios de um Governador nos Trópicos, editado pela Caminho.
Se és um bêbado, porquê é que eu hei de casar contigo?
Até casavas com pior e eu não sou assim tão mau.
Ah, não sejas tolo. Eu casava contigo agora, neste instante.
Estreou ontem no Teatro da Trindade, em Lisboa, a peça A Senhora de Dubuc, do dramaturgo norte-americano Edward Albee, que marca o regresso da atriz Cuxa Carvalheiro àquele palco. Num texto encenado por Alva Correia, juntam-se em palco atores como Fernando Luiz, Manuela Couto, Renato Godinho ou Sandra Faleiro, numa peça, explica Cuxa Carvalheiro, que retrata uma mulher em fim de vida.
São três casais que se encontram na casa, digamos, do casal protagonista, que é protagonizado pela Manuela Couto e pelo Fernando Luiz, e a personagem que a Manuela Couto interpreta está com um cancro terminal. Portanto, à boa maneira do Albi, eles estão a divertir-se e a jogar jogos de salão, mas está um ambiente um bocadinho estranho.
No meio desta reunião de amigos, há uma outra personagem que irrompe pelo segundo ato da peça e a história muda.
Aparece um quarto casal, que é a senhora de Dubuc, que sou eu, e o Oscar, que é um homem negro, muito bem parecido, que vem com ela, que a acompanha. E o segundo ato é como se fosse um sonho ou um pesadelo, ou da senhora que está doente, ou do marido.
Esta peça estreou em 1980 na Broadway e Cuxa Carvalheiro vê nela um sentido trágico ou cómico.
Tudo isto é feito de uma forma muito irónica, ou seja, as pessoas vão provavelmente também rir-se, quase como, eu digo isto muitas vezes, não sei quem foi o filósofo que disse que o homem é o único animal que ri porque é o único animal que tem consciência da morte. E no fundo, nesta peça, é quase uma tragicomédia. Há lugar para a reflexão, mas também para o rirmos de nós próprios.
A Senhora de Dubuc é uma coprodução do Trindade com a Culture Project e estará em cena até 21 de abril na Sala Carmen Dolores.
Eu sou a Senhora de Dubuc. Pensei que soubesse. Pensei que ele soubesse.
No No Ensaio Geral, escutamos agora a crónica de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje do livro de Germana Almeida.
Infortúnios de um governador nos trópicos é um retrato singular da cabo-verdianidade na segunda década do século XIX que Germano Almeida nos apresenta, com um misto de relato histórico e de procura das vicissitudes do género humano. Além de se reconhecerem as qualidades do romancista, que nos tem habituado a partilhar o prazer da escrita e da urdidura de uma história que junta a ironia e o drama, mergulha na gênese da história de Cabo Verde e da sua governação. E encontramos aqui o dedo criterioso do historiador Daniel Pereira, que nos dá o quadro em que tudo se desenrola. O coronel João da Mata Chapuzé é um militar com folha de serviços exemplar, que depois de acompanhar a família real na saída para o Brasil, regressa para participar na resistência à invasão napoleónica. É nomeado governador militar de Cabo Verde com a missão essencial de impedir devaneios de quantos pensavam na integração das ilhas no Brasil, onde agora estava a capital do reino. E instala-se na nova capital das ilhas, a Vila da Praia. Depois, vamos assistir a tempos de muitas dores, muitas angústias e agonias desesperadas, protagonizadas pela jovem mulher do futuro governador, Dona Felícia Mariana Chapuzé, e pelo cirurgião Domingos da Costa Lima. E o romance é a história de uma querela e de um escândalo. Intervirão neste drama a ira do coronel Chapuzé, a verdura da jovem Felícia Mariana, a perseverança de Dom Jerónimo do Barco da Soledade, bispo da Diocese de Cabo Verde, a sombra de um cirurgião e o destino. O retrato é o da passagem do absolutismo ao liberalismo. O cenário é o da sociedade cabo-verdiana, que manifesta uma identidade cada vez mais própria. Dona Felícia revela-se a Dom Jerónimo como senhora fina, educada e com um grande sentimento de religiosidade, que amava com um profundo sentimento de gratidão o seu tio e marido. E num jogo em que há reviravoltas surpreendentes entre tragédia e regeneração, é uma serena história que se impõe.
Chama-se Nine Pieces for Childhood e é o segundo disco do compositor luso-americano Stephen Gillan e que já pode ouvir nas plataformas digitais. É um disco que propõe uma banda sonora sobre a infância e as suas transformações.
Eu inspirei-me em acontecimentos da minha vida, mas também tentei retratar ao máximo para mim o que é que significa a infância e a sua inocência e de que forma é que nos moldou para sermos o que somos hoje. E pronto, o álbum realmente tem peças felizes, tem outras peças um pouco mais sérias, mas cada peça não tem propriamente uma história. Portanto, o álbum começa com peças felizes, estamos sempre na perspectiva de uma criança e, à medida que o álbum vai avançando, as peças vão se tornando um pouco mais sérias e é então esta criança a tornar-se adulta. E depois, no final, voltamos então às peças mais felizes, mas então é desta vez esta criança, agora adulta, a refletir a sua infância, mas de uma forma consciente.
Filho de mãe portuguesa e pai americano, Stephen Gillan nasceu em Lisboa, viveu sempre em Portugal, numa família onde a música marcava o ritmo diário.
Ao longo da minha vida, a música tem sido sempre algo muito importante para mim. Eu cresci numa família onde se ouvia música praticamente todos os dias e isso foi uma grande influência. A minha mãe conta-me que recebia uma bateria aos 3 anos de brincar e passava muito tempo e, portanto, diria que essa altura também poderá ter sido, de certa forma, decisivo para o meu interesse musical. Depois, mais tarde, aos 11 anos, já recebi uma bateria a sério e comecei a ter aulas de bateria. Mas, na verdade, piano e música clássica, nesta área, pode-se dizer que comecei tarde. Eu só comecei a tocar piano aos 16 anos, que foi na altura descobri a música clássica.
É o som da composição de Stephen Gillian e do disco Nine Pieces for Childhood, que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas para si. Boa noite e bom fim de semana.